7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
De Dilma começa às 2 da tarde no dia 1º de janeiro.
R$1 bilhão podem ser emprestados a juros baixos para produtores rurais que ajudam a reduzir emissões de gases de efeito estufa.
Reunião discute como evitar problema nos aeroportos neste fim de ano.
Segunda-feira, 22 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O grupo de trabalho do Itamaraty, integrantes da equipe de transição do governo, definiu hoje os horários das atividades da cerimônia de posse da presidenta eleita Dilma Rousseff no próximo dia 1º de janeiro. Aline Bastos nos conta agora como vai ser a cerimônia. Boa noite, Aline.
Olá, Kátia, boa noite. Bom, semana de posse está marcada para as 2:30 da tarde do dia 1º no Congresso Nacional. A informação foi confirmada logo depois da reunião entre o grupo de trabalho do Ministério das Relações Exteriores e da equipe de transição. 13 pessoas integram esse grupo, que daqui para frente está responsável por coordenar os preparativos da posse. Bom, Dilma Rousseff sairá da Catedral de Brasília no início da tarde, às 2 horas, rumo ao Congresso Nacional. Será um cortejo em carro aberto a bordo do Rolls Royce presidencial. Se chover, aí sim o deslocamento será em carro fechado. Depois da leitura do termo de posse no Congresso Nacional, Dilma Rousseff deve fazer o primeiro discurso como presidenta. Por volta das 4 horas, ela volta a desfilar em carro aberto, rumo ao Palácio do Planalto, onde recebe do presidente Lula a faixa presidencial. E na sequência, ela dá posse aos ministros. Ainda não foi definido o número de convidados. O que já se sabe é que a presença de Nicolas Sarkozy, que é o presidente da França, já é dada como certa. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Aprovado neste mês a criação de um programa de R$1 bilhão que vai financiar a juros baixos, ações de produtores rurais e cooperativas que contribuam para a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa geradas pela agricultura e pela agropecuária.
A ideia do governo é contribuir para a redução do desmatamento, apoiando investimentos destinados a projetos de recuperação de áreas e pastagens degradadas, por exemplo.
1/3 do total de gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil vem da agricultura e da pecuária. Em 2005, foram 13 milhões de toneladas de gás metano liberadas para a atmosfera. Mas a meta do país é, nos próximos 10 anos, reduzir esses números em quase 40%. E uma das ações do governo para isso é o ABC, o Programa da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou uma linha de financiamento que vai destinar R$1 bilhão para cooperativas e produtores. Derli Dossa, responsável pelo programa no Ministério da Agricultura, explica como os recursos podem ser empregados.
Os recursos são de natureza para investimentos, tanto fixos como semifixos. E nós temos ali no programa em torno de 5 subprogramas. O mais, vamos dizer, um dos mais fortes desses subprogramas é o de recuperação de áreas áreas com pastagem degradada, e a nossa estimativa num período de 10 anos é recuperarmos 15 milhões de hectares.
O agricultor pode apresentar um projeto para receber os recursos até o dia 30 de junho de 2011. O gerente do Departamento de Meio Ambiente do BNDES, Guilherme Martins, explica que o interessado deve procurar algum banco credenciado, que pode ser público ou privado.
O agricultor, então, o programa ele pode apoiar tanto os produtores rurais quanto as suas cooperativas. Ele deve procurar um agente financeiro. E por meio desse agente financeiro, o programa apoia uma relação de tipos de projetos. A gente financeiro, falando dos bancos comerciais que o produtor rural já conhece e já se relaciona no seu dia a dia.
A taxa de juros do programa será de 5,5% ao ano, com prazo de pagamento de até 12 anos. O limite do financiamento é de R$1 milhão por safra. Na página eletrônica www.bnds.gov.br, os produtores rurais podem saber quais são os bancos credenciados para oferecer o financiamento. De Brasília, Priscila Machado.
Luciano, quando eu lembro das férias de julho, quando eu fui ao Rio de Janeiro com a Luísa e que ficamos horas no aeroporto esperando para voltar aqui para Brasília, por problemas com uma companhia aérea, eu fico imaginando como é que vai ser o final do ano, quando pelo menos o dobro das pessoas viajam.
Para quem programa as viagens de avião para os dias de pico nos aeroportos, entre os dias 17 de dezembro e 3 de janeiro, precisa realmente ter muita paciência com a superlotação.
O que pode ser feito para garantir que quem viaja no final do ano não se aborreça?
Uma reunião hoje entre as seis maiores companhias aéreas brasileiras, TAM, Pantanal, Gol, Varig, Azul, Webjet, Avianca e Trip, a Infraero, que administra os principais aeroportos do país, a Polícia Federal, a Receita Federal e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, se comprometeram em melhorar o atendimento aos passageiros nos aeroportos nesse período.
Vamos saber mais com o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Aldilei, o que ficou decidido nessa reunião?
Bom, Kátia, na reunião ficou acertado que as companhias aéreas vão disponibilizar aeronaves de reserva nos principais aeroportos do país. Em caso de um cancelamento não previsto, esses aviões poderão ser deslocados para substituírem imediatamente a aeronave cancelada, por exemplo. Além disso, as empresas aéreas se comprometeram a aumentar a ocupação de todas as posições de check-in nos horários de pico. Outra situação que vai ser incentivada é o check-in pela internet, pelos terminais de autoatendimento nos aeroportos, que também são chamados de totens, além do celular. O overbooking, que é aquela venda de passagens acima do número de assentos de uma aeronave, também não será feito pelas companhias.
E qual vai ser o papel dos órgãos de fiscalização e monitoramento do governo, Aldilei?
Luciano, o DECEA terá um aumento de 14% nas posições de controle de tráfego aéreo, além de realizar monitoramento especial dos aeroportos de Porto Seguro, Salvador, Fortaleza e Florianópolis. A ANAC também manterá inspetores durante 24 horas nos centros de operações das empresas aéreas. A Infraero vai aumentar suas equipes de atendimento nos aeroportos, além de também elevar o número de equipamentos, como os de raio-x, por exemplo. No caso dos voos internacionais, a Polícia Federal concordou em manter todas as posições de controle de checagem de passaportes ocupadas nos horários de maior movimentação.
Bom, Aldilei, se mesmo com todas essas medidas, algum passageiro tiver algum problema, seja com voo cancelado, atrasado, uma bagagem perdida, o que ele deve fazer?
A ANAC, Kátia, vai ter uma equipe de 120 pessoas entre inspetores, diretores e pessoal de apoio nos principais aeroportos do país. As equipes fiscalizarão o atendimento e as providências tomadas pelas companhias aéreas, assim como o cumprimento da Resolução 141, em vigor desde junho deste ano, que determina os direitos dos passageiros nas viagens aéreas. Ricardo Catanã, gerente de normas e projetos de fiscalização da Superintendência de Regulação Econômica da ANAC, explica o que o passageiro deve fazer em caso de um cancelamento de voo.
A primeira conduta é procurar a companhia aérea e exigir que ela ofereça as alternativas que o passageiro tem direito, para que ele possa escolher ali na hora, junto aos atendentes da companhia. Se por acaso a companhia não der esse devido atendimento, não fornecer a informação que o passageiro julgar necessária e conveniente, enfim, e completa, ou então não fornecer qualquer dos direitos ali, o passageiro pode entrar em contato com a agência vai instaurar um processo de investigação e poderá punir a companhia aérea por cada descumprimento dessa norma.
E para registrar manifestações na ANAC, os passageiros contam com atendimento durante 24 horas, em qualquer localidade, por meio do telefone 0800-725-4445, inclusive em inglês e espanhol, ou ainda pela internet, no endereço eletrônico www.anac.gov.br/faleanac. Kátia.
Obrigada, Aldilei Ribeiro, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Brasil.
A cólera é uma doença transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados.
É causada por uma bactéria que se multiplica rapidamente no intestino humano, provocando diarreia intensa e pode levar até a morte.
Uma epidemia de cólera atinge o Haiti, já matou mais de 1.200 pessoas, segundo o último levantamento divulgado pelas autoridades sanitárias do país caribenho.
O mesmo país que passou por um grande terremoto no último mês de janeiro, onde mais de 300 mil habitantes morreram.
E como a gente já noticiou aqui na Voz do Brasil, o Brasil é um dos países que integram uma força de paz das Nações Unidas no Haiti. Lá atuam hoje cerca de 2.200 militares brasileiros.
E para saber quais as medidas que os nossos militares estão tomando para evitar o contágio pelo vírus da cólera, a jornalista Ellen Bernardes conversou hoje com o porta-voz do Batalhão Brasileiro no Haiti, Coronel Campelo. Vamos ouvir.
Como é que o senhor está vendo aí, de dentro da base, a situação da doença no país, na capital?
Olha, a divulgação do Ministério da Saúde aqui do Haiti, com dados de segunda-feira, davam conta de 1.100 casos de pessoas falecidas pelo cólera, mas isso acontece particularmente no norte do país, é onde ali foi o foco principal. E as principais pessoas atingidas eram crianças e idosos, pessoas que naturalmente já estavam com uma certa imunidade um pouco mais enfraquecida. Esses casos de cólera já chegaram a Porto Príncipe, mas não na dimensão que ocorreu no norte do país.
Como é que está a situação dos soldados brasileiros que estão aí no Haiti? Há algum caso de cólera entre alguns soldados ou não?
A situação é tranquila. Isso, até o presente momento, não há nenhum caso de militar brasileiro do nosso contingente que tenha sido infectado pelo cólera. Para dizer para a família dos brasileiros que estão aí e que tem algum parente, é que a situação aqui é tranquila. Podem ficar descansados, já houve toda uma preparação. As condições sanitárias da base brasileira, elas são bastante satisfatórias e que não precisamos nos preocupar porque nós estamos atentos e a tropa brasileira teve uma preparação muito bem feita, de modo que podem ficar tranquilos.
Os soldados já saem daqui com uma série de recomendações nesse sentido, não é isso, coronel?
Todo contingente, ele antes de chegar ao Haiti, a missão na realidade ela começa 6 meses antes. A tropa no Brasil, ela é centralizada, concentrada em um grande centro, uma capital, e ali inicia-se um período de 6 meses de preparação, que inclui a parte profissional, a parte de estágios, a parte de primeiros socorros, instruções de medidas higiênicas e profiláticas. Isso porque já existe um histórico da possibilidade de se surgir algumas doenças, de se encontrar algum desafio desse tipo aqui no Haiti.
E que medidas são essas, coronel? O senhor poderia exemplificar como a base brasileira tem tentado evitar a doença?
Primeiro que nós temos a doença do cólera, ela está muito ligada às condições sanitárias, a falta de lixo, de esgoto, água tratada. Aqui na base brasileira, nós temos uma planta d'água, um poço artesiano e todo um tratamento dessa água, clorada, de modo que a água que é ingerida e é confeccionada os alimentos, ela é de boa qualidade. O segundo são os alimentos. Toda a parte de alimentação nós recebemos da ONU, que tem critérios bastante rigorosos. Nós temos profissionais de saúde que fazem com frequência a inspeção desses alimentos para verificar se eles são de boa qualidade. E no que se refere à parte individual de cada militar, quando ele retorna das atividades externas, nós fazemos o que chamamos de descontaminação dos pneus das viaturas, dos calçados e principalmente das mãos.
Então, Coronel Campelo, nós agradecemos muito a participação do senhor na Voz do Brasil.
Ok, obrigado.
7h13 no horário brasileiro de verão.
Famílias de agricultores assentados pela reforma agrária na Amazônia vão ser treinadas para cultivar sementes e mudas destinadas ao reflorestamento na região.
O acordo para capacitar esses agricultores foi firmado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, no início desse mês.
É um plano de reflorestamento para recuperar áreas desmatadas da Amazônia Legal. A primeira etapa do projeto envolve 8 municípios dos estados do Pará e de Mato Grosso. O coordenador geral de meio ambiente do INCRA, Carlos Eduardo Sturme, explica como será implantado o projeto.
Em parceria com o Embrapa, fazer esse diagnóstico da área de reserva legal, da área de preservação permanente. A partir daí, a gente vai estar selecionando no mínimo 15 espécies nativas e identificando as áreas de coleta coleta de sementes. Para partir daí, a gente está implantando os viveiros, fazendo capacitação do público assentado, de alguns viveiristas, né? E efetivamente, depois disso, está plantando essas mudas que vão ser produzidas dentro também das normas do Ministério da Agricultura, dentro dos assentamentos de reforma agrária.
10 mil famílias assentadas vão ser beneficiadas pelo projeto. Assim, vão ajudar a reflorestar áreas desmatadas e desse trabalho tirar o próprio sustento, como explica Carlos Sturme.
Eles vão estar podendo vender essas mudas, né? Tendo a possibilidade de vender essas mudas até para os próprios assentamentos vizinhos. Então isso vai estar gerando renda ao produtor.
Esse trabalho do INCRA com a Embrapa vai ser desenvolvido até o final do próximo ano. Já em 2012, a expectativa é de estender esse projeto aos demais 35 municípios onde ocorre a Operação Arco Verde da Polícia Federal. De Brasília, Adilson Mastellari.
Quantas vezes estamos esperando para ser atendidos num consultório médico, Luciano? E aí passa na nossa frente aqueles homens com aquela pasta preta que fazem propaganda de medicamentos.
É verdade, Kátia. A indústria farmacêutica usa constantemente essa forma para divulgar os remédios junto aos médicos, batendo a porta dos consultórios.
E para identificar se o que está sendo receitado pelo médico foi porque ele recebeu um panfleto, um brinde ou uma amostra grátis do laboratório que fabrica o produto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa fez uma pesquisa.
A agência está de olho e pode restringir algumas propagandas de remédios. Daniela Almeida explica.
No estudo, foram entrevistados mais de 500 médicos, gestores e responsáveis pelas farmácias do SUS de 15 capitais brasileiras. Foram visitadas 185 unidades básicas de saúde. Entre os gestores, 75% relatam que recebem visitas mensais de representantes da indústria farmacêutica. Em relação à interferência da propaganda na prescrição de remédios, 37,7% dos médicos admitem que podem ser influenciados por ela. Outros 64,9% afirmam considerar as informações das propagandas na hora da prescrição. Entre os médicos, 41,3% recebem visitas de propagandistas no trabalho. 83,3% dos médicos também disseram usar na receita o nome comercial dos medicamentos, no lugar do nome genérico. Maria Aparecida Alves Lopes, presidente do Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Distrito Federal, fala sobre o trabalho destes profissionais para divulgar o nome de um determinado remédio.
O laboratório tem essa maneira de divulgar o seu produto através do propagandista, que vai até o médico, que fala do produto e que leve uma revista, um fold, que o médico possa estar estudando sobre aquele medicamento e consultando e passando aos seus pacientes. Tendo ali o calendário, a amostra grátis, até ele pode até usar a amostra grátis, né?
Maria José Delgado Fagundes, gerente de fiscalização de propaganda da Anvisa, afirma que a agência já estuda restringir a influência da propaganda da indústria farmacêutica para compra e prescrição de medicamentos no Sistema Único de Saúde.
A Anvisa, desde 2000, trabalha com a regulação e a fiscalização sistematizada das propagandas de medicamentos no Brasil. Essa atividade nos mostra a cada dia que precisamos ampliar as estratégias para que possa melhorar o impacto das propagandas nos hábitos dos prescritores, dos dispensadores ou mesmo do usuário do medicamento, porque todos sabem que a propaganda realmente influencia. E o que é preciso, então, vários eixos e várias linhas de ação para que cada segmento possa ficar consciente, preservado e ser mais crítico na opção da prescrição, da dispensação ou do uso do medicamento.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi responsável por coordenar a pesquisa. As cidades pesquisadas foram Brasília, Manaus, Belém, São Luís, Natal, João Pessoa, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Teresina e Porto Alegre. De Brasília, Daniela Almeida.
Café com o Presidente.
Hoje, no programa semanal de rádio Café com o Presidente, o presidente Lula lembrou o Dia da Consciência Negra.
O presidente afirmou que, apesar dos avanços, ele considera que a discriminação no Brasil ainda é grande.
Nós ainda estamos longe de diminuir as desigualdades, porque a Constituição brasileira era prever, e a Constituição é de 88, de que não haja discriminação racial no Brasil. Mas nós sabemos que há, porque não é uma questão de lei, é uma questão da cabeça de cada brasileiro e de cada brasileira. Nós estamos superando, criamos o Ministério da Igualdade Racial, então o ProUni hoje tem 40% de estudantes negros, meninos e meninas da periferia, os quilombolas estão sendo reconhecidos, os quilombos estão sendo legalizados e a gente está criando condições de não haver definitivamente mais discriminação no Brasil e todo mundo viver as mesmas oportunidades de viver a igualdade que todos nós sonhamos.
Brasil. A média de anos de estudo na população brasileira com 15 anos de idade ou mais ainda está abaixo do mínimo de 8 anos previsto na Constituição Federal.
Esse é um dos dados de uma pesquisa divulgada na semana passada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, sobre avanços e problemas na educação brasileira entre 1992 e o ano passado.
A pesquisa mostra que o estudante tem ficado mais tempo dentro da escola, mas ainda assim devem ser necessários mais 5 anos para que todo o país alcance a média prevista na Constituição, de 8 anos de estudo. O pior resultado registrado está na região Nordeste. Lá, o estudante passa em média 6 anos no colégio. Já o Sudeste apresenta o melhor índice, 8,2 anos de estudo. De acordo com o diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Jorge Abraão de Castro, um dos desafios da educação brasileira é combater o analfabetismo.
O trabalho que nós realizamos mostrou que nós temos verificado no período dos últimos 20 anos um avanço importante, principalmente um avanço importante no acesso educacional do povo brasileiro. Mas ainda tem alguns desafios muito importantes também para serem enfrentados. Por exemplo, nós temos ainda uma alta taxa de analfabetismo, que significa algo em torno de 9,7% da população de 15 anos ou mais. Isso, numa conta por cima, chega a cerca de 14 milhões de pessoas. Ou seja, esse é um desafio. Um país como o Brasil tem que enfrentar o desafio de escolarizar, de trazer educação para esse conjunto da população. Essa população, principalmente, é uma população mais velha, localizada no meio rural, uma população pobre. Ou seja, seria muito importante que esse desafio fosse levado de extremamente importância pelos governos e pelo Estado no Brasil e pela sociedade como um todo.
A pesquisa mostrou ainda outros dois obstáculos que o Brasil enfrenta: o acesso à creche para crianças de 0 a 3 anos. Somente 18,4% delas frequentam as escolas. A outra dificuldade é o acesso dos jovens ao ensino superior. Em 2009, 14,4% da população entre 18 e 24 anos estava matriculada em faculdades. De Brasília, Raquel Mariano.
A caravana contra a dengue já passou por Pernambuco, pela Bahia, pelo Piauí, pelo Ceará e por Alagoas, onde o ministro da Saúde visita pessoalmente, convocando a população e as autoridades locais de saúde a se envolverem na prevenção e no controle da doença.
O ministro da Saúde reforça que a caravana foi criada justamente para alertar a população de que é preciso, sim, intensificar a prevenção.
Nós estamos fazendo uma maratona, que nós batizamos de Caravana da Dengue, com o objetivo de deixar claro para a sociedade, para a população brasileira, que essa é uma doença muito complexa. Uma doença tão complexa como essa, ela necessita de uma estratégia robusta de enfrentamento.
O ministro José Gomes Temporão, na última sexta-feira, foi à capital de Pernambuco, Recife, uma das regiões apontadas pela ferramenta Risco Dengue do Ministério da Saúde. Temporão disse que é preciso enfrentar, com a ajuda de todos, o desafio de combater a doença.
Claro que para nós o ideal seria que hoje aqui eu anunciasse, olha, primeira página dos jornais amanhã, temos uma vacina que vai resolver de uma vez por todas esse problema, mas nós não temos. Até enquanto não tivermos uma vacina, nós vamos ter que trabalhar com essa dimensão. O governo, sociedade, a mídia, que dá um grande apoio, e principalmente uma estratégia, uma visão intersetorial.
O último levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti do Ministério da Saúde revelou que Recife está em situação de alerta para a dengue, ou seja, foram encontrados focos do mosquito transmissor em mais de 1% dos imóveis pesquisados na capital pernambucana.
No restante do estado, 5 municípios foram considerados em risco de surto da doença, entre eles Afogados da Ingazeira, Floresta e Camaragibe.
Nas próximas semanas, o ministro da Saúde vai visitar o Amazonas, o Amapá, o Maranhão, a Paraíba e o Rio de Janeiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Posse de Dilma começa às 2 da tarde do dia 1º de janeiro.
Reunião discute como evitar problemas nos aeroportos neste fim de ano.
R$1 bilhão podem ser emprestados a juros baixos para produtores rurais que ajudam a reduzir emissões de gases de efeito estufa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.